Olá, eu sou o pastor Moisés, pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu, onde uma nova vida espera por você.
Boa noite, amada igreja, pode se sentar. Primeiramente, eu queria dizer que para mim é uma honra poder estar aqui. Quando a Rosângela me convidou, eu confesso que eu fiquei surpresa. Eu falei, Rosângela, as irmãs vão olhar assim, vão falar aquela menina lá em cima. E porque eu tenho, por vários anos, podido ser abençoada por muitas de vocês. Um exemplo aqui é a tia Regina, o quanto que ela já me abençoou na escola bíblica. E eu pude crescer à sombra de muitas das irmãs. Isso é uma honra para mim hoje poder, de alguma forma, está sendo instrumento na vida de vocês. Então, eu estou aqui com temor, com respeito a cada uma de vocês, pedindo ajuda na intercessão de vocês aí do banco e que Deus possa falar aos nossos corações, como já falou o meu na preparação dessa palavra. Amém? Bem, quando ela me falou que seria um culto de gratidão ao Senhor, o último culto do ano de encerramento, eu logo lembrei desse versículo do Salmo 116, que diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. E aí eu decidi trazer o Salmo 116 para a gente. A gente vai ler ele todo e a gente vai meditar um pouquinho em cada parte dele. E olha que ele é um Salmo enriquecedor. Vocês vão ver o quanto o salmista, nesse Salmo, foi grato a Deus também pelo que Deus tinha feito na vida dele. Eu ouvindo o testemunho aqui das irmãs, o testemunho da Fran, da irmã Maria, a gente vê o quanto Deus é um Deus poderoso, misericordioso, que escuta as nossas súplicas. E vocês vão ver que nesses salmos, no Salmo 116, o salmista também passou por grande dificuldade, mas o Senhor ouviu a sua súplica. E por isso ele agradeceu ao Senhor. Então vamos abrir lá comigo, por favor. A gente vai ler ele todo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria... Ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios, todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Esse salmo é tremendo. E aí a gente vai tirar algumas lições aqui dele. Primeiro de tudo, os estudiosos dizem que não se tem o autor certo desses salmos. Esse salmos não foi escrito por Davi e não se sabe bem ao certo quem o escreveu. Se sabe que foi um salmos de testemunho pessoal, de alguém que enfrentou a morte, né, que diz que foi cercado por laços de morte e que viu o livramento do Senhor. Mas eles têm algumas suspeitas. E uma das fortes suspeitas de quem pode ter sido o autor desses salmos é sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias... os irmãos devem saber, né, pela história, rei Ezequias, ele reinou em Jerusalém, reinou em Judá, depois do seu pai, Acaz, E Acaz foi um rei muito malvado, um rei que matou muitas pessoas, um rei que trouxe idolatria para o povo, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor. Mas quando Ezequias assumiu, Ezequias veio colocando ordem na casa, veio organizando, restaurando o templo, restaurando mesmo os alicerces espirituais. Ele assumiu novo, assumiu cerca com uns 25 anos, e aos 39 anos, a história nos conta que ele passou por duas grandes dificuldades. A primeira foi a perseguição do rei da Síria, que tinha já dominado as tribos do norte de Judá e que veio cercar Jerusalém e também mandou uma carta ao rei Ezequias dizendo para ele se render, que ele não ia poder com o exército da Síria. Era um exército que já tinha conquistado 10 reinos do norte, que era muito mais poderoso do que o exército de Ezequias, e falou: se rende, porque a morte de vocês é certa. E nesse momento em que Ezequias se viu totalmente cercado pelos inimigos, Ezequias clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o seu clamor. E ele falou: essa peleja, Ezequias, não é sua, ela é minha. Pode deixar que já está garantida. A palavra de Deus diz que o Senhor mandou um anjo que matou mais de 100 mil soldados assírios. Enfim, a guerra foi ganhada pelo Senhor. Então, foi um livramento que Ezequias clamou a Deus e Deus o deu. Um outro caso que ele também passou foi o caso da sua enfermidade, né? A úlcera que estava desenvolvendo em seu corpo e que chegou até mesmo a ser profetizado pelo profeta Isaías que ele morreria. O profeta Isaías chegou a ele e disse: ó, põe ordem a tua casa, porque você não vai sobreviver dessa enfermidade. A Bíblia também diz que nesse momento Ezequias também clamou ao Senhor e suplicou ardentemente que o Senhor prolongasse os seus anos de vida. E ali o Senhor ouviu a sua oração e estendeu por mais 15 anos a sua vida. Então, há suspeita de que esses salmos tenha sido escrito por ele, por causa desses acontecimentos. Por ele que foi cercado, sim, pelo exército inimigo e que também viu a morte de perto e Deus o livrou. Mas, mesmo que não tenha sido escrito por Ezequias, a gente tem alguns aprendizados para nós. Então, vamos lá debruçar um pouquinho sobre ele. Primeiro, deixa eu abrir aqui no meu celular, porque minha colinha está no celular. Primeiro ponto que a gente pode observar aqui é que Deus está ouvindo. No versículo 1, já diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Deus não está, minhas irmãs, com os seus ouvidos tampados. Ele não está distante, não está sem dar atenção às suas necessidades, aos seus clamores. Fugiu a palavra que eu queria dizer, mas Deus está ouvindo. É a primeira certeza que a gente precisa ter. Às vezes a gente acha que Ele não está ouvindo muito a nossa oração. Mas às vezes a gente precisa rever como que tem sido a nossa oração, né? O que a gente tem colocado diante do Senhor, se realmente tem sido as necessidades ou se tem sido vaidades no nosso coração. Porque uma coisa a palavra de Deus diz, Ele diz o quê? Que bater, abrir-se vos-á, né? Pedir e recebereis. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Também diz na palavra do Senhor que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se desviar dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Então a gente precisa ter essa certeza, que Deus é um Deus que está ouvindo, como é dito aqui no versículo 1. Só que logo embaixo, a gente vê que Deus, Ele ouve sim, mas Ele não ouve qualquer súplica. Não é qualquer choro, não é qualquer grito de socorro que Deus ouve. Não que Ele não esteja percebendo que a pessoa está clamando por socorro, mas não são todas as súplicas que Deus dá a devida atenção e responde. E por que isso acontece? Então, às vezes a gente fala: poxa, eu pedi tanto a Deus isso, e isso não aconteceu. Ou a gente vê outras pessoas também falando isso: poxa, Deus não ouviu essa situação que eu pedi a Deus. Realmente, tem algumas coisas que Ele não dá atenção, que Ele não faz. E um dos pontos que a gente consegue ver aqui em Salmos é que Deus, Ele ouve a súplica, mas a súplica dos simples. Lá no versículo 6 diz: o Senhor vela pelos simples. E o que é ser simples? O que é uma súplica de um simples? A súplica de um simples é a súplica que revela um coração contrito, quebrantado, dependente, que reconhece que precisa da misericórdia de Deus porque pelas suas próprias forças ele não pode fazer nada. Sabe o que acontece, minhas irmãs? Às vezes a gente está até clamando muito a Deus, mas ao mesmo tempo a gente está aqui com a nossa mão fazendo do nosso jeito e tentando dar um jeitinho e tentando com a nossa força resolver. A gente vai, resolve a situação do nosso jeito, quebra a cara, vai lá clamar a Deus. Aí depois, melhora um pouquinho a situação, a gente volta a querer fazer do nosso jeito, quebra a cara de novo, vai clamar a Deus, né? E Deus, ele quer ouvir a súplica daquele que é simples e que reconhece: Senhor, eu não vou conseguir se eu não colocar o controle totalmente nas suas mãos. Não adianta eu querer com as minhas próprias mãos tentar resolver a situação. Preciso passar o controle para o Senhor. O Senhor ouve a súplica do simples. E olha aqui esse salmista. Olha como que ele estava. Ele disse: laços de morte me cercaram, angústia dos infernos se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. No 6 ainda, ele fala lá embaixo: achava-me prostrado. Ou seja, o salmista reconheceu que não tinha jeito, que só o Senhor para livrar. Livrar da tribulação, livrar da tristeza, porque ele já se achava prostrado. Primeiro ele caiu, depois dali ele ficou prostrado, não tinha outra situação. Era só o agir do Senhor. Então ele reconheceu a total dependência que ele tinha do Senhor naquela situação. Não adiantava ele fazer nada, a não ser clamar pela misericórdia de Deus e reconhecer que ele sozinho não poderia. Então, é essa súplica que Deus quer ouvir de nós. Uma súplica que entrega o controle a Deus. E eu sei, irmãs, essa palavra falou muito ao meu coração primeiro, porque eu tenho passado um pouquinho para... Eu sei que eu sou nova e tal, vocês já devem ter passado muitas mais situações de dificuldades, mas eu tenho passado por algumas tempestades e eu estou tentando resolver sozinha. Eu até falo que confio no Senhor para me ajudar, mas acho que com a minha força, do meu jeitinho, vai dar certo. E estou quebrando a cara. Em vez de entregar o controle nas mãos do Senhor e parar para tentar prestar atenção: Deus, por qual caminho o Senhor quer que eu vá? Por onde? Me dá a direção. Ele vê o cenário completamente, a gente vê só um pedacinho. Então a gente precisa conseguir entregar o controle nas mãos do Senhor. O simples, ele reconhece a sua impotência, ele reconhece as suas fraquezas, ele reconhece que só o Senhor para o ajudá-lo. O simples, a súplica do simples, descansa no Senhor. E a gente vê isso no versículo 7. Ele diz assim, ó: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma, por que minha alma está tão atribulada? Por que minha alma está tão angustiada? Volta ao teu sossego, Senhor, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para me livrar. O Senhor é poderoso para me salvar. O Senhor é poderoso para quebrar essas cadeias que têm tentado me acorrentar. Então, o simples, a súplica do simples, reconhece a sua impotência, reconhece a sua fraqueza, a sua dependência de Deus e aprende a descansar o coração. Às vezes também, Deus pode não estar ouvindo as nossas súplicas, porque a gente suplica, mas continua agitada. Continua andando de um lado para o outro. Aí ele fala assim: ué, você está pedindo a minha ajuda, mas não descansa em mim. Como assim? Né? Você está falando assim: ué, Senhor, me ajuda nessa situação, mas o seu coração continua atribulado. Então você não está confiando que ele vai te ajudar. Não está confiando que ele é poderoso para mudar a situação. Eu não estou falando de ficarmos às vezes ansiosa, de às vezes sentirmos medo. Isso acontece, somos humanas. Mas a gente tem que pedir graça ao Senhor para descansar o nosso coração, porque ele fala que conserva em perfeita paz o coração dos seus. A gente precisa pedir: Senhor, eu tenho passado pela tempestade, mas me ajuda como o Senhor conseguir dormir também nesse barco. Porque Jesus estava no meio de uma tempestade, conseguia dormir. Ele tinha certeza que tinha um Deus soberano guiando aquele barco. Ele conseguia dormir. Será que a gente está com certeza, minhas irmãs, que tem um Deus soberano guiando a nossa vida? Ou o nosso coração continua agitado com as situações? Aí a gente suplica a Deus, mas continua agitada? Aí ele fala, tem alguma coisa estranha aí, né? Essa súplica não está tão genuína, não. Não está confiando muito no meu agir, não. E eu queria te mostrar, só para vocês verem o quanto é necessário a gente descansar o nosso coração em Deus, eu queria só te relembrar um pouquinho quem é esse Deus. Vamos abrir lá no Salmos. Deixa eu ver aqui. Salmos 18. Salmos 18, versículo 3. Vou ler alguns versículos aí, mas prestem muita atenção. Como a irmã Maria disse, que é forte. Ó, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, parece até muito com o Salmo 116 que a gente está lendo. Torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei para o socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aí olha o que esse Deus poderoso fez quando ele ouviu a voz do salmista. Então, a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos do monte, e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. E aí a gente vai pular lá para o 14. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refogar das tuas arinas. Olha só, do alto me estendeu ele a mão, me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha o que, que Deus faz, cara, quando ele escuta... Desculpa a gíria. Olha quando, o que, que ele faz quando ele escuta a súplica de um justo, de um simples. Ele é capaz de descer dos céus, ele é capaz de desembaraçar os laços, as setas, de trovoar, enfim. Ele faz o que for necessário, se for propósito dele, te livrar do inimigo. Ele é poderoso. E você precisa conseguir lembrar disso. E você e eu, desse tamanhozinho, estamos achando que a gente é mais forte do que Deus e queremos resolver a situação? Desse tamanhozinho, ele olha assim, que pingo de gente. Se eu fizer assim, perde o fôlego de suas narinas e morre. Mas Deus, que é poderoso, que tem tudo sobre as suas mãos, tudo sobre o controle, ele não perde de vista você, minha querida irmã. Ele não perde de vista os seus dias, as suas necessidades. E ele sabe do que você precisa. Se não tem acontecido nesse momento da forma que você quer, porque você não precisa disso agora. Porque ele fala que não nos deixará passar necessidade. Então, descansa o coração no Senhor, descansa o coração nesse Deus. Volta a minha alma ao teu sossego. Às vezes a gente precisa parar na frente do espelho e falar assim, ei, porque, que nem aquele outro Salmos, porque anda batidas a minha alma? Espera em Deus, ainda o louvarei. Volta a minha alma ao sossego do Senhor. Esse Deus é poderoso. Ele tem cuidado de mim. Volta a minha alma ao teu sossego. Voltando lá para o Salmo 116. Continuando um pouquinho, que ainda tem mais algumas lições, com a graça de Deus. Então, esse Deus é poderoso. E ele tem poder para nos salvar da morte física, emocional e espiritual. E a gente vê isso aqui também. A gente vê lá no 3, a gente já viu no versículo 3, que laços de morte me cercaram, né? E o Senhor, eu invoquei o Senhor, ele me livrou. E mais embaixo, no versículo 8, ele também fala, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, o que a gente pode aprender aqui? Que o Senhor, nesses salmos, ele fala que o Senhor nos livra da morte espiritual, que é a que ele tem mais preocupação em te livrar, da morte espiritual é a que ele tem mais preocupação em te livrar, ou seja, te dar a salvação. E eu creio que dessa morte você já foi salva, já foi livre dessa morte. Mas ele nos salva da morte espiritual, né? E em Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. E isso é importante a gente lembrar, que essa passagem nos mostra mais uma vez a nossa impotência. A gente não fez nada para ser salvo. Ele nos deu vida porque nós estávamos mortos. Se ele não viesse e nos desse vida, a gente ia continuar morto. Então, aqui nos mostra mais uma vez a nossa impotência e a nossa necessidade de confiar nesse Deus. Porque ele já nos salvou da primeira morte, da morte espiritual, estando nós mortos, porque foi propósito dele, por amor dele. Não haveria nada que a gente pudesse fazer que faria merecer essa salvação, mas ele nos amou e dessa forma nos redimiu da morte espiritual. E essa é a mais importante, porque nós temos certeza que um dia estaremos com ele na glória. Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, mas morreu de novo fisicamente. Mas ele tinha certeza que um dia estaria na glória com Deus. Então, a principal certeza que a gente tem que ter é que da morte espiritual nós já fomos salvos pelo poder do sangue de Jesus, minha irmã. E se por acaso você ainda não experimentou isso, você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, se renda a Ele. Se renda a Ele, porque só Ele pode te livrar. Te livrar, salvar a sua alma, te restaurar e te colocar em lugares planos e seguros. Então, ele é poderoso para nos salvar da morte espiritual. Mas ele também é poderoso para nos salvar da morte física, como a gente viu lá em cima, que os inimigos estavam cercando o salmista e o Senhor o livrou. Mas, sobre a morte física, a gente precisa observar uma coisa. Ainda nesses salmos, lá no versículo 15 diz o quê? Preciosa é aos olhos... Às vezes a gente não gosta de ler muito isso. Eu quero que as irmãs leiam comigo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. E eu falo isso para mim também. Deus é poderoso para nos salvar da morte física. A nós, aos nossos familiares, a quem nós amamos. Mas, se Ele não quiser... A palavra de Deus diz que preciosa é para ele a morte dos seus santos. Então a gente precisa ter a certeza que a principal garantia é que a gente está salvo espiritualmente. Porque isso daqui é carne e nós não somos daqui. Nós estamos como estrangeiros. Às vezes ele faz, tem súplicas que ele responde porque é propósito dele. Mas tem outras que o propósito dele era levar. E é triste para o nosso coração, a gente não entende. Mas é a propósito do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E ele ainda diz que preciosa é para o Senhor. Porque nesse momento que ele leva os seus passam a estar com ele. É face a face. É mais tremendo ainda a comunhão. Então o importante é que essa morte, quando vier, esteja revestida da garantia. Como a gente viu cedo na consagração que a gente teve aqui. Que essa morte, quando vier, esteja revestida da garantia de que a sua alma, que o seu espírito irá para um lugar seguro, que é aos braços do Pai. Amém? E ele também é poderoso para nos livrar da morte da alma. O salmista diz que livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. É difícil a gente falar, mas uma das principais doenças dessa época, a gente sabe que é o quê? A depressão. E depressão... também acontece em, às vezes, pessoas cristãs que servem a Deus. Porque em algum momento no caminho, deixou talvez de descansar o coração em Deus e de olhar para aquele que pode restaurar a sua alma. Ele criou a sua alma, ele conhece seus sentimentos. Jesus veio como Deus, mas veio como homem, sentiu também dos sentimentos que nós sentimos. Então, quando a gente perceber que a nossa alma está morrendo, a gente precisa suplicar a Deus, porque Ele é poderoso para te salvar da morte da alma. E minha irmã, eu não quero ser uma morta-viva. Eu não quero estar viva aqui fisicamente com a minha alma morta e desacreditada e sem esperança e sem conseguir agradecer a Deus. Eu sei que esse ano foi um ano muito difícil, que a gente tem passado muita dificuldade, mas eu tenho certeza que cada uma tem um motivo para agradecer. O primeiro de todos é que nós estamos aqui. Tenhamos pegado ou não Covid, tenhamos passado ou não por dificuldade, nós estamos aqui. Já é um motivo para agradecer a Deus. Agora, quantas pessoas a gente às vezes chega e só tem murmuração nos lábios? Só consegue reclamar, você não vê saindo algo genuíno, gratidão, porque a alma já está morta. Gente, o Espírito ele formoseia o rosto. Pessoa agradável é bom de se conviver. Né, Silvana? Pessoa agradável é bom de se conviver e a gente precisa exalar, como já foi falado aqui, o bom perfume de Cristo e ser agradável para com as outras pessoas. Então examina, minha irmã, a sua alma. Você tem cuidado bem dela? Você tem precisado de alguma ajuda, de alguma orientação? Busque ajuda. Busque ajuda na saúde, busque ajuda do seu pastor, busque ajuda em Deus, mas reaviva a tua alma. Em nome de Jesus. E Deus é poderoso para reavivar a sua alma. E Ele tem poder também para nos salvar dos nossos inimigos, como a gente já viu, dos inimigos externos que muitas vezes nos rodeiam, mas também do maior inimigo que a gente tem. E eu vou te falar, o maior inimigo que a gente tem não é o diabo. Porque o diabo, deixa eu falar. A gente não tem poder contra o diabo. Quem tem poder contra o diabo é Deus. Então a gente precisa ter Deus na nossa vida para vencer o diabo. E olha só, o diabo, como o André Germano fala, o diabo não é inimigo de Deus. Palha, não, o diabo já está derrotado. Deus é muito superior. Então se você tem Deus na sua vida, você já venceu o diabo pelo poder de Deus na sua vida. Amém? Então, o nosso principal inimigo não é o diabo. Qual é o nosso principal inimigo? Nós mesmas. Porque se a gente se deixar levar pelo nosso coração, a gente cai. E olha o que o salmista diz aqui. Que livraste da queda os meus pés. Você sabia que até servir a Deus, a gente precisa de ajuda. Porque senão a gente cai. A palavra de Deus diz que não há um justo só sequer. Não há um que faça o bem. Em Isaías 64:6 também diz, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, minha irmã, você não é boazinha. Eu com essa carinha não sou boazinha. A gente só é bom se o Espírito Santo operar uma obra no nosso coração. E é clamando a Deus a cada dia pela sua transformação. Não é porque você foi salva que você está toda transformada, não. Tem muita coisa que você precisa mudar e que eu preciso mudar também. Então a gente precisa reconhecer isso. Que é o Senhor quem livra da queda os nossos pés. Você tem pedido ajuda a Deus para livrar seus pés da queda? Ou você tem tentado caminhar sozinha? Olha que se escorregar, o tombo pode ser feio. Ninguém é imune. A gente não pode dizer que não, esse pecado nunca farei. Porque sem Deus, minha filha, a gente faz cada coisa que a gente nem imagina. Então, assim, a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus para poder nos ajudar a livrar da queda os nossos pés. É tudo obra dele, gente. Então, não se ache, não, que é tudo obra dele. Amém? Amém. Então, agora vamos para a parte B, para a gente poder finalizar a nossa mensagem, que é o versículo que a gente tem aqui, né? O 12, que é o tema de hoje. Então, o salmista relembrando tudo isso que Deus fez por ele, todos os livramentos, tudo que o Senhor faz, do poder do Senhor. Depois dele lembrar de tudo isso, ele só tem uma pergunta para fazer. Caramba, Deus é tão poderoso, tão bom, me salvou sem eu merecer, livra da queda dos meus pés, me livrou da morte. O que eu posso dar ao Senhor? O que darei eu, Senhor, por tudo que Ele já fez? O que darei eu, Senhor? E essa pergunta, gente, é uma pergunta que expressa, primeiro, uma coisa. Que não há nada. Não há nada que eu faça que possa retribuir o que Deus já fez. Então, a primeira coisa, ele fala, o que darei eu? Não tem tamanha coisa que eu possa dar ao Senhor que seja equivalente ao que Ele já fez. Não tem. A gente vai ver como que a gente pode responder. Mas dar ao Senhor a sensação de retribuir igual, não tem. Mas deixa eu confortar o teu coração. Ele também não quer que você retribua igual, porque Ele sabe que você não consegue. Descansa o coração, porque esse amor foi um amor gracioso. E ao Ele reconhecer isso, ao Ele pensar, o que eu darei, não tem algo que eu possa dar que pague. Sabe aquela sensação de que às vezes você ganha um presente e você fica pensando, caramba, esse presente foi tão bom, que presente que eu possa dar que vai equivaler? Aí você se conforta que não tem. Resta o quê? Resta aceitar, receber. Então, ele diz logo embaixo, tomarei o cálice da salvação. Já que não tem algo que eu possa fazer do tamanho do que Deus fez por mim, me resta receber essa graça, tomar o cálice da salvação, me alegrar com o que Ele já fez. E olha que Deus maravilhoso, gente. É um Deus que fez tanto por nós e que no final Ele te pede para você simplesmente receber o seu presente. Mas já viu aquela pessoa que você quer agradar e não consegue porque a pessoa nunca aceita que você dê uma coisa para ela, nunca aceita? Às vezes a gente faz isso com Deus também. A gente fica se achando, claro que nós somos o pior dos pecadores, mas a gente nunca consegue, às vezes, receber de bom grado a obra que Ele fez. Fica sempre se martirizando, não, isso de tão bom está acontecendo comigo, não pode. Não, meu Deus, mas eu só sofro, como assim essa bênção? Recebe, irmã, a bênção. Se Deus está te dando a bênção, recebe a bênção. E Ele está te dando, Ele já te deu a bênção da salvação. Ele fala, toma o cálice, se alegre. Cálice nos lembra a alegria. Se alegre com a salvação que você recebeu. Se regozija nisso. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. É saber que não tem o que a gente faça que se equipare ao que Ele já fez. Então, nos resta receber de coração grato, reconhecendo que foi imerecido, mas reconhecendo esse amor. E quando você recebe, toma esse cálice de coração grato, você é constrangida. E não tem como você não responder também com amor. Não tem como. Quando você percebe esse presente, percebe que não merecia, mas o recebe e toma de coração grato, o seu coração tem que se constranger e você tem que responder em amor. Não tem como. Então, mais embaixo ele fala, invocarei o nome do Senhor, chamarei o Senhor para perto, cumprirei os meus votos ao Senhor, eu farei aquilo que eu prometi. Na presença de todo o seu povo, eu vou resplandecer a sua presença em mim. Preciosa, essa a gente já falou, né? E depois no 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, cumprirei os meus votos nos átrios da casa do Senhor. Ou seja, minha irmã, o que é que você pode fazer? O que você pode dar ao Senhor? Primeiro, receba o presente, de coração aberto. Reconheça que Deus te ama e se alegre com isso, Ele te ama. E depois, expresse a sua salvação. Expresse a sua salvação nos átrios do Senhor, no meio dos santos. Testifique que você foi alcançada, que você foi salva. Pare de murmurar, expresse ações de graça. Expresse vida. Agradeça, enxergue beleza nas coisas simples que o Senhor coloca no seu dia a dia. Enxergue beleza no seu marido, por mais que às vezes ele te irrite. Enxergue beleza nos seus filhos, enxergue beleza na sua profissão. Enxergue beleza na sua saúde, por mais que não seja perfeita, mas você está aqui viva. Enxergue beleza nas pessoas ao seu redor. Mude os seus olhos. Tenha um coração grato. Na presença dos santos, na congregação, invoque o nome do Senhor, chame Ele para mais perto ainda. Reconheça que precisa dEle. E ofereça sacrifícios de ações de graça. E o que são esses sacrifícios? Hoje a gente sabe que não são coisas que a gente possa fazer, mas é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que reconhece que depende sempre do Senhor. E é um coração que quer ser aperfeiçoado por Deus a cada dia. Então, minhas irmãs, é essa meditação que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Espero que, de alguma forma, tenha animado o coração de vocês para olhar por tudo que Deus já fez, para quem Ele é, e que possa também mudar a sua atitude diante das circunstâncias. Que você tenha um coração grato, porque você recebeu um presente merecido, mas recebeu porque Ele te ama. Então, ame Ele também, ame ao próximo, exale esse amor. Amém? Que Deus abençoe e muito obrigada pela oportunidade.
Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.